Saudações, pessoal! É com imenso prazer que iniciamos a quarta temporada do Psicanálise de Boteco.
Isso mesmo, a imersão psicanalítica continua e a democratização da psicanálise também.
A cada temporada, aprofundamos as nossas investigações sobre vários temas da cultura e da vida cotidiana.
Abordando novas questões, com convidados surpreendentes e debates que prometem gerar ressonâncias, esta temporada está recheada de conteúdos que certamente vão cutucar as nossas neuroses.
E não se esqueçam, estamos presentes também nas redes sociais, @FelipePV e @AlexandrePatrício, onde compartilhamos mais coisas sobre psicanálise e aquilo que não é psicanálise, mas que parece psicanálise.
Bom, os novos episódios saem todos os sábados. Então, ajuste seus fones de ouvido, encontre o seu lugar mais confortável e se deixe levar pelas vias labirínticas do inconsciente. Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicanálise de Boteco. E hoje nós vamos falar de um tema que acomete todos nós, que paralisa, que atravessa a gente, que causa angústia. Enfim, sobretudo nessa era doida da produtividade, da performance, de demonstrar que a gente está sempre feliz e produtivo, né? Enfim, hoje nós vamos falar da boa e velha, e não tão boa assim, procrastinação. Será que procrastinação é igual à preguiça? Será que existe uma explicação psicanalítica que dê conta, né, do fato da gente procrastinar tanto, sobretudo nos dias atuais? O que a gente pode pensar de procrastinação e psicanálise?
É uma boa pergunta, né? Eu acho que desde que a gente se conhece por gente, todo mundo procrastina de vez em quando.
Nossa, sobretudo quando a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para entregar. A gente faz aquela lista, assim, e aquela lista só fica de enfeite, né? Porque a gente nunca consegue cumprir.
Mas é uma delícia fazer os checks.
É uma delícia fazer os checks, mas eles sempre ficam para a última hora, né? Bom, então vamos pensar um pouquinho aqui o que a psicanálise traz de diferença e de apontamentos sobre a procrastinação, né? Os pontos de vista psicanalíticos. Eu encontrei uma notícia, um artigo bem pequenininho, publicado no site da IPA, né, da International Psychoanalytic Association, e se chama, o artigo tem esse nome, né, Agenda Oculta da Procrastinação. Por que a procrastinação raramente é sobre preguiça? E eu achei esse artigo, embora curtinho, extremamente didático e ele ajuda bastante a gente a expandir a nossa discussão. Então, a gente vai se guiar por ele. Então, a autora ela começa dizendo para nós que, do ponto de vista psicanalítico, a procrastinação é muito diferente da preguiça. Ela é um excelente exemplo de como as questões inconscientes podem interferir ativamente no movimento em direção à realização de coisas que são importantes para nós.
Sim.
Na superfície, a procrastinação pode parecer um problema com o gerenciamento do tempo, né? E aqui a gente tem, muitas vezes, a procrastinação sendo confundida com o TDAH, né? Com pessoas que são desorganizadas, com a neurose obsessiva, por aí vai. Mas a procrastinação ela tem sua própria agenda psicológica oculta, ou seja, ela tem a sua própria fundamentação, digamos assim, né, inconsciente.
É um mecanismo de defesa.
Sim, é um mecanismo de defesa. A gente vai poder pensar nisso também, mas tem outras questões aí que causam, né, que podem causar a procrastinação.
Certo.
Superficialmente, a procrastinação ela está trabalhando para evitar o enfrentamento de ansiedades subjacentes e proteger a nossa autoestima, que está um tanto quanto vulnerável.
Certo.
Aqui a gente já tem um ponto importante. A procrastinação ela serve como o menor dos males. É melhor se culpar por estar atrasado, desorganizado ou preguiçoso do que se esforçar em tempo hábil e ficar ansioso com o que acontece.
Ou seja, com o resultado dos nossos feitos.
Também, e eu acho que pior que isso, né? Quando a gente diz aqui, é melhor se culpar por estar atrasado do que se esforçar em tempo hábil e ficar ansioso com o que acontece. Eu acho que quando a gente tem aquela lista de coisas para fazer e a gente fica diante delas, né? A gente fica totalmente tomado de angústia, de ansiedade, querendo eliminar todas elas.
Sim.
Mas aí que tá, se a gente tem um prazo, sei lá, de um mês, dois meses, é muito provável que a gente deixe para cumprir né, esses itens da lista exatamente 2-3 dias antes do prazo acabar. Mas por que que a gente faz isso? Né? Por que que a gente prefere adiar tanto? Esse adiar já tem um mecanismo de defesa embutido aí, né, que pode ser remetido à própria repressão, ao próprio recalque.
Uhum.
Né? Então, eu tenho mil coisas para fazer, eu jogo isso embaixo do tapete e vou vivendo vida que segue, né? Vou curtindo, assistindo minhas séries, jogando meu videogame, saindo com meus amigos, tomando um vinho.
Quem nunca, né?
Pois é, jogo isso para baixo do tapete e vida que segue. Uhum. Mas aí, quando chega ali 2-3 dias para entregar tudo que está na lista, a gente começa a correr. Então, num primeiro momento, esse é um mecanismo de defesa que a gente faz para não precisar lidar com essa angústia de ter que entregar algo naquele determinado prazo.
Uhum.
Então, a gente põe para baixo do tapete, assim como as nossas pulsões, né, que são descontroláveis, que fogem aí do nosso controle, do controle do ego, tadinho, que tenta se equilibrar ali, né, junto com o superego, para poder conciliar tudo isso. Então, a gente tenta dar um jeito nessas obrigações jogando elas para baixo do tapete. E eu acho que aí está o grande problema da procrastinação, né? Porque quando a gente vai ver, esse mecanismo de defesa é como acontece na histeria, na neurose obsessiva. Você recalca a pulsão que te causa desconforto, né? Você recalca aquilo que é a causa do seu desejo.
Causa também.
Que é causa também, né?
Uhum.
Você recalca isso para poder lidar melhor com essa pulsão que é incompatível, sei lá, com seus valores, com seus hábitos, com seu cotidiano, né? Isso na neurose obsessiva, na histeria, na neurose fóbica. Você recalca aquilo e aquilo se transforma num sintoma, né? Ou tem uma conversão somática, ou tem uma conversão sobre o comportamento. Enfim, isso induz a gente a uma repetição. A procrastinação é a mesma coisa. Eu jogo isso para baixo do tapete. Eu vivo como se não houvesse amanhã, porém sempre há. Né?
Que bom.
Se a gente está vivo, sempre há o amanhã.
Uhum.
E aí, quando chega lá em cima da data, do prazo, né, para entrega, a gente colapsa. E esse é o grande problema do recalque. Né? Ele segura muito bem por um tempo, mas tem uma hora que ele não dá mais conta. E quando não dá conta, tudo aquilo que a gente jogou para baixo do tapete vem. E aí vem com a pressão do tempo, e aí a gente se estressa, entra em colapso, sai brigando com todo mundo, porque o prazo está curto e a gente adiou até quando era possível. Né? E aí, enfim, a gente acaba pagando um preço muito mais alto por tentar aproveitar esses intervalos, mas quando, já dizia minha avó, né, quando a água bate na bunda, a gente corre. Enfim. Mas o que você está pensando aí, Fi?
Não, eu fiquei pensando primeiramente que esse recalque é como inflar uma bexiga. Chega uma hora que ela explode.
Total, né? Isso em qualquer mecanismo, qualquer adoecimento psíquico que envolve o recalque,
uhum,
né? É, a gente sempre fala aqui que o recalque é típico das neuroses. Né? Nas psicoses a gente tem a dissociação, a clivagem, algo muito mais primitivo. Né? O recalque está mais voltado ali ao complexo de Édipo, para pessoas mais integradas que passaram por narcisismo primário, né, e atingiram ali um nível de integração e caminham em direção ao Édipo. E as psicoses, os adoecimentos psicóticos, né, eles estão mais relacionados ao narcisismo primário, a construção do eu. É, então, para poder procrastinar, eu tenho que ter um eu minimamente organizado. Eu tenho que ter conquistado uma integração,
isso
obviamente.
Isso é muito importante.
Uhum.
Então, a procrastinação, ela acontece como... de fato, é uma necessidade de tentar escapar daquilo que pode gerar dor. Então, a gente tem que ter um ego minimamente estruturado para a gente se esconder daquilo que pode nos prejudicar. É interessante esse pensamento que você criou.
Eu penso que a procrastinação, ela é uma característica mais dos neuróticos,
uhum,
né? Porque quando a gente vê defesas mais psicóticas ou sujeitos mais psicóticos,
sim,
a gente fala de indivíduos muito impulsivos.
É de reação mesmo, né?
De reação, né? O neurótico que fica ali rodando em volta do próprio rabo.
Ah, ainda dá para esperar um pouquinho mais. Ah, não tem problema. Eu,
sim,
consigo dar conta disso no final.
Sim, pois é. E aí, quando vem a pressão, ele dissocia, né? Fica nervoso, sai atirando para todo lado, desconta em todo mundo.
Tá.
Enfim, né? Bom, mas é exatamente por aí. Eu particularmente entendo a procrastinação mais por essa via.
É, eu concordo.
Né?
Sim.
Mas tem outras coisas que estão por trás também desse gesto, desse ato de procrastinar, né? Então, o próprio medo de falhar. Talvez a gente adie tanto as nossas coisas que sabe que não virão facilmente e a gente tem medo de lutar ou fracassar. Né? Então, ou você adia coisas muito importantes porque as apostas são muito altas. E se você falhar?
A gente pode considerar, então, a procrastinação levando em consideração o conceito de ideal de ego freudiano?
No sentido de que a gente precisa se adequar ao que o outro espera de mim, que o outro cobra?
Inclusive, a não falha.
Total, total. Aquela coisa da gente poder sustentar o nosso sentimento de onipotência ali do nosso narcisismo primário, né? Uhum. Que a gente tenta resgatar quando a gente se enquadra no ideal de eu, né? Que mais tarde, o Freud vai dizer, quando ele formula aí o ideal de eu e o eu ideal, uhum, em 1914, em 1923, né, a gente, ele puxa o ideal de eu pro super-eu, né, pro super-ego. Então, tudo aquilo que a gente precisa se adequar, né, para buscar reencontrar o nosso narcisismo primário.
Exato.
Mas só que aí a gente tenta reencontrar isso se encaixando nos moldes do outro, faz parte desse ideal de eu. E é claro que tudo isso tem a ver com a procrastinação, né? Uhum. Porque a nossa régua sobe, a gente se exige, e na maior parte das vezes a gente exige, e nessa exigência a gente coloca, inclusive, as nossas fantasias sobre aquilo que o outro espera de nós.
Certo.
Então, às vezes, o outro nem está esperando tudo isso, né? Esses dias eu vi um meme na internet que eu achei maravilhoso, até repostei. Tava escrito assim: nunca subestime a sua insignificância. Né? Eu achei genial, porque é verdade, né? Às vezes a gente fica tão neurótico, tão, ai, nossa, mas se eu fizer isso errado, ninguém vai aceitar, vai todo mundo olhar para mim, vai todo mundo me criticar. Gente, amanhã todo mundo esqueceu, né? Então,
isso
assim,
é engraçadíssimo. Eu lembro de alguns seminários que eu precisei apresentar, e eu tinha visto algum vídeo recentemente na internet, acho que no Instagram. E nesse vídeo dizia, tipo, ai, não se preocupe tanto, você não é tão importante assim. Eu sei que as minhas crises de pânico nessas apresentações diminuíram significativamente.
Já dá uma quebrada, né, na nossa pretensão narcísica de se encaixar ao desejo do outro. Olha, você não é tão importante assim. Então, nada de querer surpreender os outros ou de querer se enquadrar no padrão que os outros esperam que você tenha.
Exato.
Descarta isso, cara, porque, né, não subestime a sua insignificância. Quando a gente consegue virar essa chavinha...
É libertador.
É libertador, né? E aí a gente fala assim, ah, eu vou fazer desse jeito mesmo, mas o importante é que eu faça, o importante é que eu tente, e tô nem aí para o que as pessoas vão achar, para o que elas vão falar de mim, né? Então essa virada de chave é fundamental, inclusive para a gente sair desse modo, né, dessa configuração, dessa dinâmica de ficar girando em volta do próprio rabo.
Uhum.
Né? Quando a gente vira essa chave, a gente sai, a gente fala assim, olha, eu vou entregar, vou fazer do jeito que tá bom.
É
importante para mim, né? Eu acho que a gente precisa colocar a régua, e aí, claro, por isso que o narcisismo também leva, preciso levar em consideração aqui, né? Quando a gente está com a nossa autoestima balançada, nosso sentimento de amor próprio, é claro que a gente fica mais vulnerável ainda ao olhar do outro. Né? Então, também tem essa questão, né? Quando a gente está com o nosso amor próprio abalado, a gente se cobra mais ainda para poder se adequar ao que o outro espera que eu faça. E aí eu paraliso, porque, nossa, nunca vai ser bom. Porque esse super-eu é um super-eu fantasmagórico, tirânico, né? Que eu criei com a minha fantasia. Na verdade, o que esse outro espera de mim é o que eu acho que ele espera.
Exato.
Né? Eu tô manchando tudo isso com as minhas fantasias. Então eu crio ali uma entidade super-egóica, tirânica, destrutiva, e eu não dou conta de alcançar esse ideal e eu paraliso.
E quanto maior o ideal, maior o perfeccionismo, né? E, por conseguinte, também maior a nossa procrastinação.
Total, né? Eu fico lembrando aqueles memes, né? Assim, entrevistas de emprego, aquelas pessoas insuportáveis, quando você pergunta assim, ah, me fale um defeito seu. Ah, eu sou perfeccionista, né?
Verdade.
Uma preguiça.
É muito clichê, né?
Muito clichê. E assim, esse perfeccionismo, será que é seu ou será que é pra, né? É impressionar o outro, causar, chamar a atenção do outro. E o preço que a gente paga por esse excesso de perfeccionismo é muito alto. Uhum. E é claro, não estou falando aqui para a gente fazer as coisas de qualquer jeito, não é isso. Mas eu estou falando que quando a gente consegue relaxar nesse sentido, de fazer as coisas para nós, e aqui entra de novo a questão da autoestima e do amor próprio, né? Quando fala assim, olha, isso aqui está bom para mim, né? Tá bom no meu ponto de vista, eu dei o meu melhor. Independente do que as pessoas vão achar, para mim está ótimo. Né? Então, nesse sentido, você vai, entrega, cumpre, faz o famoso check, né? Uhum. Tira da lista ali, tira aquele...
Que é delicioso.
Aquele item da lista,
sim,
né? Mas olha quanta coisa a gente já falou até agora que está envolvida. Né? Um superego extremamente tirânico, essa dependência do ideal de eu e um eu vulnerável. A gente pode ter um eu integrado, sim, como eu falei, né? Que eu acho que a procrastinação gira em torno mais de estruturas neuróticas, né? Mais de funcionamentos neuróticos do que psicóticos.
Sim.
É, mas a gente está falando de um eu frágil. Até porque o neurótico também ele busca muito isso, né, Fih? De querer se adequar ao outro para poder resgatar aquele sentimento de onipotência infantil de Vossa Majestade o bebê, né?
Buscar o não erro.
Total, aquela necessidade de agradar todo mundo nas redes sociais, de responder todos os comentários, de falar com todo mundo, de postar conteúdo todo dia.
É ficar check, né? Tipo, bom, dei um check aqui, fiz tudo isso, vou continuar sendo amado por todo mundo.
Pois é, e olha o preço que se paga, né? E aí você... Eu conheço alunos, né? E amigos também que falam assim, olha, eu não vou postar tal coisa porque eu acho que não ficou bom. Eu acho que as pessoas vão me criticar, eu acho que meu conteúdo não é legal. Eu queria postar uma indicação de livro, mas eu acho que ninguém vai gostar desse livro. Gente, só vai, sabe? Arrisca, sai do lugar. Derruba um pouco, né, esse ideal que você se coloca para o outro.
Exato.
Desconstrói esse superego narcísico, né, extremamente tirânico. E vai embora, tenta se lançar, tenta desconstruir. Quando a gente sai dessa dinâmica de ser um ideal para o outro, a procrastinação ela começa a se desenrolar. Né?
Se dissolve, né?
É, a gente começa a entregar as coisas porque a entrega, né, é cumprir os itens da lista, faz bem para nós, tira a nossa sobrecarga das costas e faz com que a gente tenha também uma certa qualidade de vida, né? Porque... À medida que você tem, sei lá, 10 coisas para resolver em 60 dias e você resolve, sei lá, 2 por semana, né? Uhum. Você ameniza muito mais a sua pressão do que se você deixar tudo para resolver, essas 10 coisas para resolver nos últimos 3 dias do prazo. É claro que você vai pirar, é claro que você não vai dar conta e é claro que isso vai te adoecer. Então você vê como a procrastinação... É uma saída bem típica da repetição da pulsão de morte. Porque ela te lasca. Você vai jogando para baixo do tapete e vive como se não houvesse amanhã. E o amanhã chega e os prazos estão batendo à porta. E aí o que acontece? Você pira. Você paga um preço muito mais alto se você não tivesse recalcado tudo isso, né, e ter ignorado e ter procrastinado.
Ok, estamos tendo uma pequena virada aqui. Então, se a gente deixa tudo pelos, sei lá, pros 3 últimos dias... A gente pode pensar num masoquismo?
Total, total. E aí tá o grande problema, né, Fi? Do problema econômico do masoquismo. O grande problema do problema econômico. Que é o texto do Freud de 1924. Que ele vai falar, olha, eu tô quebrando a cabeça aqui, né? As pulsões pro Freud, elas tinham um fator econômico, quantitativo. Elas eram direcionadas a um aspecto, né? Era um fator econômico, né? Aquela lógica, vou dar um exemplo. Quanto mais libido eu invisto no outro, menos sobra para mim.
Sim.
Né? A conta é simples. Então, o Freud começa a perguntar assim, gente, qual o problema econômico do masoquismo? Por que muitas pessoas nascem com uma tendência para o sofrimento e adoram sentir... É, prazer na dor.
Sim.
Né? Ficam abraçadas àquilo que causa sofrimento e não conseguem se desprender, uhum. Não conseguem se soltar. Então, Freud quebra a cabeça, e tanto que a gente fala que o problema econômico do masoquismo é um texto extremamente fundamental e complementar ao Além do Princípio do Prazer, de 1920, quando ele efetivamente fundamenta, né, a pulsão de morte. Então ele vai quebrar a cabeça. Ele vai falar assim, poxa, por que, que as pessoas elas nascem com essa tendência? É tão difícil tirar, né, o neurótico, sobretudo, desse círculo vicioso.
Exato.
Sim, a gente tem aí um funcionamento tanto da pulsão de vida quanto da pulsão de morte. A gente já falou isso aqui. Né? Esse embate das duas pulsões, ele é bem problemático, porque a pulsão de vida ela é o que movimenta, a pulsão de vida é o que impulsiona, é o que faz laço, é o que liga, é o que bota a gente para andar, é o que tira a gente da zona de conforto. A pulsão de vida ela inquieta, né? Ela causa incômodo porque a gente tem que se ligar.
Uhum.
Né? A gente é impulsionado por Eros. Na pulsão de morte, a gente fica ali buscando um retorno ao inorgânico, estado zero de tensão. Né? A gente não quer se tensionar, a gente não quer se preocupar.
A procrastinação, então, seria... Se enviesaria... Enviesaria, perdão.
Se enviesaria.
Exato, mais pela pulsão de morte.
Sim, sim, sim. Ela iria muito mais pela pulsão de morte, certamente.
Né?
E aí causa uma angústia total no sujeito, porque a pulsão de morte ela é silenciosa, mas ela é mortífera. Né? Ela causa aquela...
Se você procrastina demais e perde o ponto para a resolução do problema, ou seja, de agarrar a pulsão de vida e gerar um... Tipo, ah, tá solucionado... A pulsão de morte pode derrubar o indivíduo, né? Tipo, ah, não entregou mais isso daqui também, isso daqui também não entregou.
Perfeito, sim. E é claro, aí entra todas as questões que a psicanálise não pode desconsiderar, né? Eu sempre falo que a psicanálise precisa se atualizar e caminhar junto com as questões da cultura, da sociedade. E é claro que a gente tem que pensar em tudo que a gente tem hoje para fazer, né? A gente tem... 1000 empregos, 1000 funções, 1000 demandas.
Exato. Cada vez mais, né?
Cada vez mais. Tem gente que trabalha no consultório, no nosso caso, né? Que vamos falar da área psi, né? Tem psis que trabalham no consultório e depois continuam trabalhando nas redes. E aí geram conteúdo de vídeos. Aí escrevem artigos e publicam. Enfim, né?
A gente fala... Quando vê, são 2 horas da manhã e acorda às 7h30 da manhã também. Dorme 5h30, vai ficando doente.
Pois é, a gente vai se acumulando de coisas, né? E então, uma coisa importante que eu ia dizer é justamente isso. A gente poder olhar para o contexto nessa era neoliberal que eu disse agora há pouco... que também interfere muito, né, na forma que a gente lida com os nossos problemas e com os nossos afazeres.
Sim.
Então, a gente tende a procrastinar porque a gente quer curtir um pouquinho do tempo que nos sobra, né? Ou a gente se perde no tempo e no espaço olhando o feed das redes, que também é muito perigoso.
O que tá rolando no feed?
Ai, nossa, o que tá rolando no feed, né? Maldita pergunta.
Não, tudo bem que isso não é uma pergunta consciente, né? Ela é bem inconsciente.
Você entra lá pra ver, quando você vai ver, você entrou 1 da tarde, você sai às 5, né? E você não vê que seu dia passou. Enfim, é super problemático. E, como eu falei, a psicanálise também não pode desprezar outros fatores, como os fatores comportamentais, né? A gente não é a psicologia do comportamento, não é uma terapia cognitivo-comportamental. Mas é importante também observar como o sujeito se situa numa questão temporal. O Winnicott vai dizer de integrações espaço-temporais. No início, o bebê ele precisa ter integrações espaço-temporais para se situar no tempo e no espaço, né? Para saber quanto tempo a mãe se afasta, o pai fica longe, que momento que o pai e a mãe voltam para cuidar, as figuras cuidadoras, quanto tempo que eu fico sentindo fome, sentindo dor. O bebê vai se situando numa lógica temporal. E isso é importante, porque pessoas que tiveram uma falha nessa integração espaço-temporal... elas também vão ter uma dificuldade em lidar com o tempo cronológico.
É uma quebra, né? A gente perde a nossa continuidade de ser.
Perfeito, perfeito, né? Exatamente. E aí as pessoas ficam assim, nossa, como que eu me perdi aqui no tempo? Eu comecei a ver tal coisa que era 8 da manhã, são 2 da tarde, eu não fiz nada, eu me perdi no tempo. Então, todos esses fatores também precisam ser considerados.
Vamos filosofar sobre isso. O indivíduo que tem essa quebra de continuidade vendo o feed, pensando aí na teoria winnicottiana, isso pode acontecer devido a uma comparação muito grande, tipo... eu não vou ser nunca essa pessoa, não vou conseguir
total
alcançar tais feitos. Tem uma quebra ali, o indivíduo meio que fragmenta e continua ali, tipo, vendo e buscando novos vídeos. O tempo vai passando
sim.
ele não vive a própria vida, porque ele nunca vai ser aquilo no imaginário dele. Imaginário é uma palavra lacaniana, né?
Não, não tem problema. Pode usar aqui no nosso contexto também, né? Não estamos usando aqui um diálogo respaldado na teoria. A gente está falando livremente. Também não estamos explicando conceitos. É, sim, total. A gente vai criando aquilo no nosso imaginário, né? Inclusive faz sentido com o conceito de imaginário lacaniano, que tem a ver com a imagem, imagético, júbilo ali do estado do espelho, que é uma condição alienada, né? O sujeito fica alienado de si próprio na formação do eu para o Lacan, né? E o que é o FID, se não essa questão da ordem do imaginário?
Sim.
Não é do simbólico, tampouco do real.
Exato.
É, mas é do imaginário. É, eu fico ali criando mil suposições do que fazer, de como ser, e não saio do lugar.
Com base no que já foi criado pelos outros, né?
Super.
Que também estão no imaginário.
Super. Você vai colocando como parâmetro, de novo, entra aí uma questão de um ideal de eu inalcançável, inatingível. E se você sabe que você não vai alcançar, por que que você vai tentar? Por que que você vai fazer?
Melhor procrastinar.
Sim. E isso acontece muito na clínica, né, Fih? Vários pacientes nossos falam assim, ai, eu comecei a estudar um idioma, mas aí eu vi fulano que fala super bem e me travou. Nem segui estudando, porque para mim não faz sentido aprender. Peraí, gente, como que a gente vai começar hoje? Em uma semana a gente quer falar o idioma com fluência.
Exato.
Tudo a gente faz gradualmente. E olha só de novo o peso dessas questões sociais, culturais, históricas. A gente está falando de uma era em que a nossa perseverança, a nossa insistência, ela está sendo totalmente influenciada por esses padrões de êxito, né? De plenitude.
Uhum.
Então, como assim? Hoje estou aprendendo, sei lá, o verbo to be, se fulano canta uma música em inglês de cor e salteado e eu estou iniciando. Ah, nem vou continuar. Né? E nessa nem vou continuar, pronto, se lasca, porque você coloca, você começa a procrastinar, né? Em decorrência desse padrão que você vê lá fora.
Exato.
E você trava. Mas, de novo, entra aí a questão de um super eu e de um ideal de eu extremamente rigorosos, né?
Mal sabe o indivíduo que o outro fez toda uma decoreba pra postar no Instagram, né? Brincadeira.
Bom, gente, vamos então tomar um cafezinho e a gente volta daqui a pouco, mas sem procrastinar, enfim.
Vamos voltar.
Tá.
Vamos eliminar isso.
Beleza. Bom, a gente nem precisou procrastinar muito pra voltar, hein?
Deu tudo certo.
Deu tudo certo.
Então a gente tá na pulsão de vida, né?
Total. Gente, olha, lembrando que essa temporada do Psicanálise de Boteco é patrocinada pela Casa de Saber. E a Casa de Saber é a maior plataforma de cursos de educação e de formação no Brasil, com vários cursos de cultura, antropologia, arte, literatura, psicologia, psicanálise. Tem cursos meus lá sobre Melanie Klein, Sandor Ferenc, Wilfred Bion. E tem o meu curso novo, que eu tive o prazer de gravar com a minha querida amiga Ana Sui, do Amor e das Trevas, Depressão e Psicanálise. É um curso imperdível, com aulas gravadas e também com encontros ao vivo, que nós vamos ter agora no mês de maio. Então fica o convite para quem não assinou a Casa do Saber, os nossos ouvintes, os nossos botequers, tem um desconto de 10% na assinatura anual. Basta digitar o cupom Patrício10.
Tá imperdível, vale a pena dar uma conferida,
tá,
né?
Tá imperdível. Esse curso foi um sucesso, né, Fih?
Foi.
A gente tava numa padaria aqui em São Paulo, semana retrasada, e a gente tava esperando o Fih, né? E aí, quando eu tava parado assim na fila do pagamento, uma senhora me abordou e falou assim, Alexandre Patrício! Eu falei, oi! Aí ela falou assim, eu acabei de assistir o seu curso na Casa do Saber e ele teve um potencial curativo em cima de mim. E eu achei aquilo tão potente, eu fiquei tão emocionado com a sinceridade e com a espontaneidade daquela senhora. É tão bonito a gente ver as ressonâncias, a gente poder observar as ressonâncias do nosso trabalho, né? Eu acho que isso não tem preço. Enfim.
Revigorante, né?
Nossa, esse curso está muito especial. A gente gravou com muito amor, eu e a Ana, né, juntos ali. É, o Fih assistiu ao vivo, o pessoal da casa também, muita gente se emocionou. Enfim, gente, fica o convite que esse curso está imperdível. Quem gosta desses temas, amor, quem procura saber um pouquinho mais sobre a depressão, as dinâmicas do tratamento, né, e a etiologia, né, a causa da depressão para a psicanálise, a gente recomenda o curso veementemente.
Exato, né? E dá uma passada também grande pelo luto e pela melancolia.
Sim, os textos históricos do Freud, né, da Klein, exato, do Winnicott, do Lacan.
Lacan, sim.
A Ana traz um Lacan super palatável, né? Ai, nada de lacanês.
Só aprendo Lacan com ela.
Eu também, eu adoro. Bom, gente, então vamos voltar aqui para o nosso tema da procrastinação, né? A gente falou, então, desse ideal de eu, dessas exigências superegóicas, o quanto é importante a gente poder virar essa chavinha e lembrar da nossa insignificância.
É libertador.
É libertador, uhum, né? Mas só que tem uma outra coisa que o Freud escreve, quando ele vai falar dos tipos de caráter, se eu não me engano, que ele vai falar dos que fracassam no triunfo, né? E o que eu quero dizer com isso? Olha que interessante, gente. Muitas vezes, a procrastinação está ligada a um medo inconsciente do sucesso.
É o oposto, então.
Sim. Porque, veja só, o Freud vai falar...
O oposto do que a gente vem falando, perdão.
Sim. Sim. O Freud vai falar dos que fracassam no triunfo, né? Aquelas pessoas que ficam sonhando em atingir tal coisa. E quando atingem, quando tem oportunidade... elas adoecem, acontece algum imprevisto, elas não conseguem. Ele dá exemplo assim, de uma pessoa que recebeu uma oferta de trabalho, aí no dia da entrevista, de ser contratado, ela passou mal, não conseguiu ir e perdeu a oportunidade. Né? Então, por que passou mal? Qual foi a causa disso? Então, muitas vezes, né, a gente deixa de fazer algo porque a gente sente, né, ou imagina que vai ter um sucesso, um reconhecimento, e a gente não faz. E é exatamente isso que o Fih falou agora. É o oposto do que a gente discutiu até agora, né? Até aqui. Então, eu não vou fazer isso porque se eu entregar, se eu cumprir, as pessoas vão me olhar, vão me reconhecer. E, nossa, eu vou fazer sucesso, eu não vou saber lidar com isso, não vou conseguir entregar mais coisas. Não vou fazer. Procrastina, né? Então... o Freud vai dizer que isso tem a ver, né, com uma configuração edípica em que a gente não quer ultrapassar os nossos genitores, né, os nossos pais, as nossas mães, enfim. A gente não quer passar as nossas figuras cuidadoras. O que ele quer dizer com isso? Ele diz assim, quando uma pessoa vai ter uma oportunidade que ela pode ser mais famosa, mais reconhecida, mais bem-sucedida que o pai ou a mãe, né, essa figura paterna, essa lei... o sujeito passa rasteira nele mesmo. Por quê? Ser mais bem-sucedido do que a figura materna ou paterna implica que você está derrubando elas, né? Você está vencendo elas.
Ou ser bem-sucedido diante da figura que nós concebemos dos nossos pais, né?
Sim.
Eu acho que é interessante também postular o seguinte... com isso que você colocou, né? Tipo, diante de uma proposta de emprego, o indivíduo, não vou fazer isso porque eu posso não conseguir lidar com a fama e tudo mais. Às vezes pode, ele pode, inclusive, alcançar essa esfera, né, de sucesso, mas ele pode também colocar algumas sensações ruins, né, alguns sentimentos ruins diante dessa nova conquista.
Uhum.
Ele começa a ter uma série de problemas dentro de casa, né? De repente o casamento vai para um
perfeito,
ladeira abaixo.
Perfeito.
Né? Então, tipo assim, não é concebível eu estar tão feliz se os meus pais não alcançaram este patamar.
Sim, sim. É um mecanismo de autossabotagem totalmente inconsciente.
Tipo, olha, tudo bem, eu consegui essa promoção, ou então essa conquista e tudo mais, mas eu não tô tão feliz assim.
Uhum. Eu começo a me autossabotar inconscientemente.
Eu posso provar para você o quanto eu tô infeliz. Tem isso, tem aquilo outro.
E aí entra também a procrastinação no sentido de que você deixa de fazer as coisas que você precisa fazer tanto no seu trabalho quanto na sua vida pessoal, buscando esse lugar, né, de novo, da pulsão de morte, esse conforto gostosinho, que gera muito sofrimento, né?
Pois
que
faz de tudo para perder.
Faz de tudo, exatamente. Faz de tudo para perder aquilo que você conquistou.
Exato.
Né? Então, olha como a gente tem vários mecanismos inconscientes que sustentam essa procrastinação. Né? Então, não é tão superficial como a gente imagina.
É assustador.
É assustador. É importante a gente poder falar disso, a gente poder se narrar, a gente poder... Se a gente está lidando com esse problema e isso está atrapalhando muito a nossa vida cotidiana, é importante a gente se implicar num processo psicoterapêutico, né, poder narrar as nossas questões e investigar as origens disso e poder se libertar dessas amarras tirânicas, superegóicas que tanto nos adoecem.
Perfeito,
né?
Sim.
E aí, uma outra coisa também que faz a gente pensar na procrastinação, né, que a procrastinação nos impulsiona a pensar, o medo do sucesso pode refletir o medo de pressões que nunca vão parar. Olhar para o futuro com medo de mais demandas, mais esforços e mais desafios pode parecer mais esforço do que você pode suportar. Se você não se sente forte, confiante ou capaz, procrastinar pode mantê-lo fora da escada rolante para o sucesso. Que é exatamente isso que você falou, né? Quando eu atingo esse patamar, eu vou ter mais cobrança, eu vou ter mais reconhecimento, eu vou ter que me recolocar profissionalmente. Nossa, muita coisa, muita coisa. Não vou fazer nada. Não vou entregar nada, não vou cumprir isso. Paro por aqui. Então, tem um medo aí dessa pressão implacável também. E um movimento inconsciente de autossabotagem, de você não se achar merecedor do sucesso, do reconhecimento.
Vale considerar também que essa é uma leitura da procrastinação eminentemente freudiana, né?
Total, total. A gente tem aqui várias leituras que a gente fez até agora, né? A gente trouxe um pouquinho de Winnicott para a conversa, de Lacan, de Freud. E também, quando a gente fala de superego tirânico, não tem como deixar de mencionar Melanie Klein, porque ela foi a grande autora que se implicou a descrever o superego tirânico. Né? Ela vai discordar do Freud sobre as origens do superego e ela vai dizer que o superego aparece desde o bebezinho, porque ele é fruto das projeções da pulsão de morte, da pulsão destrutiva. Então, você projeta aquilo no ambiente, aquilo retorna para você de uma forma extremamente intensa e persecutória.
Essa leitura da Klein sobre o superego tirânico é interessantíssima, né? Porque para Freud, o superego está relacionado a uma culpa de algo que já aconteceu. Para Klein, essa culpa ela surge de algo que já aconteceu na ansiedade, ou seja, na fantasia, por conta dessas projeções do nosso instinto de morte e, por conseguinte, a introjeção. Tudo que vai e volta. Tudo que a gente ansia, né? Tipo, teme, nos retalha. Porque é tão forte na fantasia que essa fantasia se torna realidade.
Sim,
então
sim.
A gente nem coloca a nossa libido em funcionamento. A gente fica vivenciando toda aquela destruição na fantasia que nos paralisa na vida real.
Perfeito, perfeito. Você nem anda porque você tem medo de ser retalhado.
Exato.
Ser perseguido.
Fica paralisado, inibido.
Sim, perfeito. Outra coisa que envolve, né, a procrastinação... e a gente pode também fazer uma leitura psicanalítica, é o medo de ser controlado. E aqui tem tudo a ver também com uma lógica mais kleiniana, com as próprias identificações projetivas, né? Aquilo que a gente projeta no outro, que a gente imagina que o outro, né, exige da gente, mas são projeções nossas. Então, esse medo de ser controlado, ele aparece na procrastinação como uma forma de... uma maneira indireta de dizer não. Eu procrastino porque indiretamente eu estou dizendo não, eu estou sendo contra, né? Eu estou contestando, eu estou frente a esse controle do outro.
O que faz muito sentido,
muito.
Né? Porque se a gente não faz, é um não.
Exato, você não me obriga a fazer isso, você não pode me obrigar a fazer isso no seu horário. Né? Alguém que não atende às expectativas dos outros provavelmente será alguém que tem medo de ter esse controle assumido. Né?
Interessante.
Doido, né? Quem diria que a procrastinação daria tanto pano pra manga? Não é? Que a gente teria tantas ideias pra discutir.
Pois é.
Felipe, você está em choque, você se identificou?
Eu falei bem, pois é.
Esse é o momento que o Felipe sai do episódio e liga para a analista dele.
Bom, gente, foi um prazer, tá?
Gente, eu acho que dá pra gente pensar muita coisa em cima de tudo isso. A procrastinação, infelizmente, é algo que causa sofrimento a todos nós. Como eu disse, a conta chega, né? Por mais que ela tenha raízes inconscientes, a gente sabe que tem.
Tudo que vai e volta, né?
É. Vejam isso que doido, esse último tópico que a gente acabou de trazer, né? Esse medo de ser controlado. Então, uma forma de você se manifestar diante desse controle alheio é impor um não inconsciente, né? Não vou fazer isso, não vou entregar. Por isso eu não saio do lugar.
Exato.
Né? Você está contestando. Então, tem...
Você tá no comando da sua ação.
Exato.
E de fato você tá. Você não tá resolvendo ela porque você decidiu por não resolvê-la.
E é um tiro que sai pela culatra, né, Fih? Porque quando o prazo chega, a gente começa a surtar.
É aquela coisa, né? Ou você banca até o fim que você não vai resolver, ou então você banca pelo outro lado, né?
Sim, é. Eu vejo muitos pacientes em relação a isso, né? Só pra costurar com tudo isso que a gente disse até agora, que não... Uma pessoa, você vê pessoas super talentosas, super criativas, que não vão atrás dos seus sonhos, né? Não estudam, não se aperfeiçoam, não mergulham naquilo, porque elas têm medo de serem reconhecidas, de serem observadas, elas têm medo da crítica.
Exato.
Elas têm medo de terem que cumprir um horário, uma função, uma exigência. Então, olha quanta coisa está amarrada aí nessa causa da procrastinação.
Mas essa questão do medo da crítica é perfeita, assim. Eu acho que cabe para muita gente.
Sim.
Cabe para mim.
Sim.
Cabe muito para mim.
Acho que para todos nós, né? A gente sempre tem medo da crítica, do olhar do outro. Mas eu fico pensando, e de novo eu queria fazer mais uma ponte aqui com a nossa contemporaneidade.
Uhum.
É o quanto a procrastinação ela acaba sendo fomentada, ela acaba sendo ampliada, justamente porque a gente tem recursos para procrastinar.
Exato.
É, antigamente você procrastinava como? Ficando sentado na calçada, olhando pro teto, né? Olhando pro céu, conversando com os vizinhos. Era isso, né, gente? Assim, né? Mas hoje você procrastina como? Você procrastina, você tem um milhão de recursos para procrastinar.
Verdade.
Você tem feed das redes, você tem WhatsApp para sair papeando com os outros.
Sim.
Você tem série para assistir.
Exato.
Sei lá, você tem mil coisas.
Livro, audiobooks.
É, você tem mil coisas para se distrair, vídeos no YouTube, né? Então você tem recursos para procrastinar. Claro, nesse sentido, você tem ferramentas que facilitam a sua procrastinação.
Sim,
estamos
sim.
Ou não estamos ferrados?
É, pois é.
Gente, então eu acho que dá pra gente encerrar por aqui.
E sigamos refletindo.
Sigamos refletindo, né? Que a gente possa se narrar, falar, se implicar sobre isso. E tentar desatar esses nós, né? Da procrastinação que impede a gente de tanta coisa. Que impede a gente, inclusive, de viver. De arriscar algumas passagens, alguns momentos da nossa vida que não voltam.
Isso é tão básico, né?
É tão
clichê. A procrastinação
clichê.
Nos impede de viver, claro.
Sim.
Mas olha só que interessante, né? O aprofundamento dessa procrastinação como o impedimento de viver.
Uhum. Sim, sim. Total. E aí eu acho que não tem como a gente deixar de finalizar o nosso podcast, né? Falando de uma poesia, né? Mencionando um poema sobre a vida. Acho que nenhum poema, mas uma passagem, né? Uma frase da Lia Luft que diz assim: a dor eventual é o preço da vida, passagem, seguro e pedágio.
Ou seja, não tem como escapar, né?
Não tem como escapar. A gente sabe que a morte é certa, mas o que a gente faz nesse meio termo, né? O que a gente faz nesse tempo todo? Enfim, que a gente possa se arriscar e viver um pouco mais saindo desse conforto que é a procrastinação. Embora angustiante, ela é muito confortável. Então, que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso e tentar se soltar dessas amarras.
Se libertar, né?
É isso. A gente segue pensando, segue discutindo e se implicando também nas nossas narrativas. Um beijo, gente, e até o próximo episódio.
Um beijo, pessoal.
Tchau, tchau. Tchau.